Está no ar mais uma edição do Jornal do Meio Dia. Tudo o que acontece em nossa região, na Bahia, no Brasil e no mundo, você fica sabendo aqui.
Olá, boa tarde. A edição desta quarta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 9 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Lembrando que aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você, hein, caro ouvinte? Então fique conosco nessa sintonia até uma hora da tarde. Eu estou aqui rindo porque, né, as informações não param. Mas rir faz bem, né, seu Marcos Bezerra? Então, gente, eu quero desde já agradecer pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes, aqui comigo, Marcos Bezerra. Boa tarde para você. Rir faz bem ou não faz?
Faz bem, Kátia Gomes. Boa tarde para você, para você ouvinte do Jornal do Meio Dia também. A partir de agora, você sabe muitas informações regionais do nosso estado, do país e do mundo. E também a sua participação, sempre importante, pelo nosso WhatsApp 988291029. E logo mais a gente libera os telefones 3675-2000 e 3675-2436 para você poder fazer suas observações, reclamações e reivindicar seus direitos aqui no Jornal do Meio Dia, Kátia.
Isso mesmo, concordo plenamente. Então você, caro ouvinte, quer participar? Fique atento aí. Olha, deixa eu divulgar logo, porque hoje é quarta-feira, aproveitar e informar os nossos ouvintes. Você que vem tentando e não conseguiu, corre, coloca aí o seu nome completo no WhatsApp, envia pra gente, 988291029. Nome completo com escrito na frente, papel de parede, e aí a gente já sabe que você quer concorrer e ganhar ao rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Alô, Rodrigo, um abraço pra você. Rodrigo, que dia vai ter o nosso sorteio? Dos funcionários da rádio. Um abraço pra você, Rodrigo. Tô te enchendo o saco, né? Tô de resenha. E aqui, gente, a prioridade é dos nossos ouvintes. Meu, você que vem tentando e não conseguiu ainda, pode colocar seu nome sim. Uma hora sai, tá? E na sexta-feira a gente tem aquele outro sorteio, que é do Vale Compras, no valor de R$100, da Supermoda Ilhéus. Bem, Jornal do Meio Dia desta quarta-feira, 9 de fevereiro, está no ar. É um oferecimento da rede UniFTC. Venha de nota Enem ou vestibular na UniFTC. Inscrições abertas. Shopping Jequitibá, completo para suas compras com segurança e conforto. E Supermoda Ilhéus são duas lojas. Uma no calçadão da Jorge Amado e a outra na Marquês de Paranaguá. Lembrando que a Supermoda estendeu ainda por esta semana, né? Então, durante essa semana ainda está rolando aquela super liquidação de até 70% de desconto. Corre na Supermoda Ilhéus. Olha, 12 horas e 15 minutos. A partir de agora, os nossos ouvintes ficam bem informados com as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos pelo Jornal à Tarde de Salvador, que informa: estudantes escondem sintomas e levam risco a escolas privadas. O que é isso, para você entender? Porque, segundo essa matéria do Jornal à Tarde, né, tem ocorrido esses casos de estudante que está com sintomas leves ou está sintomático, mas sabe que está contaminado com a Covid, esconde, não fala a verdade, não faz isolamento e vai normalmente para a escola. Gente, isso é um perigo, porque por um vacilo ali, né, você pode infectar alguém. Na verdade, quando se está de Covid-19, você tem que fazer o isolamento, né? O Ministério da Saúde vem aí já divulgando que mudou de um tempo para cá, né? Sintomas, os vacinados com sintomas leves ficam 7 dias em isolamento, aí depois faz o teste de novo para ter certeza que está negativo. Enfim, né? Cada um aí fazendo a sua parte. Agora, Marcos, isso aqui não é uma triste realidade, não só entre adolescentes, né? Estudantes. Uhum. Isso aqui também é uma triste realidade entre os adultos, porque, vou lhe falar a verdade, conheço várias pessoas que nunca fizeram a quarentena, sabiam que estavam com Covid e continuam vivendo normalmente, saindo, indo para casa das pessoas. Gente, isso não se faz. Isso não se faz. Para mim, é o cúmulo do absurdo, viu?
Felizmente, é uma realidade, né? Os governos já deveriam prever isso. Se não tiver testagem ali maciça, fica difícil, viu?
Verdade.
Jornal Meio Norte de Teresina, em busca de título inédito, Palmeiras na final do Mundial de Clubes.
E aí, me conta aí sobre esse... Palmeiras tem chance? Como é?
Tem, sempre tem chances, né? Venceu o jogo, né? Na revanche, né? Contra o time da Arábia e aí agora vai enfrentar ou Chelsea ou outro clube, né, da Arábia, que disputam logo mais 1:30 PM a semifinal, a outra semifinal.
Boa sorte, então, para o Palmeiras. Palmeirenses aí, felizes da vida, né, doutor Constantino Neto? Os palmeirenses estão felizes. Jornal Diário de Pernambuco, pandemia. Pernambuco proíbe todas as festas de carnaval, Marcos Bezerra.
É isso aí. Diário do Nordeste de Fortaleza, Bolsonaro critica PT e faz aceno a nordestinos.
Ele que está lá no Rio Grande do Norte, né? E, inclusive, o jornal Tribuna do Norte de Natal traz a informação. Águas da transposição do São Francisco chegam hoje ao Rio Grande do Norte. É o que foi fazer lá, né, o presidente inaugurar aí essa transposição do São Francisco lá no Rio Grande do Norte.
Gazeta de Alagoas de Maceió, tropa abandonada, pressão faz governador recuar e aceitar negociar com militares.
Pois é, essa aí é a situação lá no estado de Alagoas. Jornal Diário, Jornal O Dia do Rio de Janeiro. Saiba como driblar os preços dos alimentos que estão nas alturas.
Correio Brasiliense do Distrito Federal, TSE aprova a criação do União Brasil, mais rico partido do Brasil.
É, o Assemi Neto, né, faz parte desse União Brasil, né, que é o Democratas e outros partidos. E aí, meu filho, bilhões, né, agora essa União Brasil tem para gastar aí na campanha, né, que é a fusão, no caso, entre DEM, PSL, né, e outros partidos, não é isso? Criando aí a União Brasil. Vamos de Jornal Zero Hora de Porto Alegre. Ataque cibernético derruba sites do governo do Rio Grande do Sul e interrompe serviços.
Estado de Minas de Belo Horizonte, longe da meta de vacinação, BH volta às aulas.
E Jornal Valor Econômico de São Paulo. Isenção leva à corrida por geração própria de energia. Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país e a partir de agora nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
Pois é, aqui no Jornal do Meio-Dia você fica por dentro dos fatos e acontecimentos da nossa região, do nosso sul da Bahia, né? E claro, participa também. Daqui a pouco a gente libera a participação do ouvinte pelo telefone 3675-2000 ou 3675-2436. E, claro, caso queira apenas enviar uma mensagem para o WhatsApp, por gentileza, a mensagem é escrita para o 98829-1029. Aqui no noticiário regional, a gente sempre divulga os boletins da Covid-19 de Ilhéus e Itabuna. Temos aqui atualizados, tá? Ontem à noite, dia 8, o boletim de Itabuna da Covid informa que o município, olha, infelizmente aumentou muito, viu? O número de casos ativos. E aí o boletim informa que Itabuna tem, neste momento, 1.189 casos ativos. 20 pessoas em internamento de leitos de UTI, 3 leitos de UTI disponíveis. 29 pessoas em leitos clínicos e 11 leitos clínicos disponíveis. Olha, alerta aí, minha gente, os números de casos ativos em Itabuna aumentando. É uma realidade em todo o país, por isso que a gente deve continuar se cuidando. Olha, o boletim da Covid de Ilhéus, também atualizado, né, de ontem à noite, informa que o município tem 212 casos ativos, tá? Com registro, inclusive, de 3 pacientes internados em leitos de UTI. Então, dos 30 leitos de UTI Covid em Ilhéus, 23 estão ocupados com pacientes de outros municípios, né? Então, são 23 pessoas de outros municípios, mais 3 de Ilhéus. Então, são 26, né, leitos ocupados. Então, se você observar, está sempre quase 100%. O que a gente gostaria de saber é se esses pacientes são vacinados ou não vacinados, né? Não só em relação a Ilhéus, mas também a Itabuna. Segundo a CESAB, em toda a Bahia, mais de 80% dos internados são dos não vacinados, né? Então, fica aí o alerta para você. Bem, lembrando que Ilhéus tem, sim, vacinação contra a Covid-19. Você pode procurar os postos de saúde, tá? Nesta quarta-feira. Claro, cada um aí tem seu horário de funcionamento. Uns pela manhã até meio-dia, outros pela tarde, a partir de 1 hora. Então, você procura saber o horário do posto mais próximo da sua casa. Vacinação da primeira dose para adolescentes com 12 a 17 anos. Quem tem 18 anos ou mais também tem primeira dose. A aplicação da segunda dose das vacinas Coronavac, Oxford e Pfizer. Terceira dose para quem tem 18 anos ou mais, obviamente, a vacina de reforço para quem tem 4 meses que já tomou a segunda. Dose de reforço da Janssen, quem tem 2 meses que tomou aquela dose única. E aplicação da quarta dose para imunossuprimidos, tá? Para quem já tomou a terceira dose há 4 meses, ok? Imunossuprimidos. Bem, tá aí a questão da vacinação, né? Bem, gente, vamos mudar de assunto aqui, falar um pouco agora sobre essa questão dos ônibus coletivos em Ilhéus. A gente vem trazendo aqui, falando sobre o assunto para vocês. Os ouvintes têm reclamado bastante aqui no programa. Kátia, não tem ônibus para ir para a escola, não é isso, Marcos? A gente tem recebido para os meninos para a escola de manhã, para retornar no fim do dia. Então, a reclamação é geral. Quem estuda em faculdade também tem reclamado. E aí, a gente tem já aqui uma informação, né? Inclusive, a gente precisa dar os créditos. É do blog Pimenta, que porque o blog fez uma entrevista com o SERPA, né? Que é o diretor da Superintendência de Trânsito, Transporte e Mobilidade de Ilhéus, que é a SUTRAN. Então, o Valci Serpa disse, gente, ao blog, que as concessionárias de transporte coletivo Via Metro e São Miguel cumprem sua parte no acordo feito com a Prefeitura, homologado pela primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus. Né? Então, ele diz o seguinte, segundo informações, inclusive, né, gente, segundo informações que circulam nas redes sociais e também nos meios de comunicação, no nosso caso aqui, os ouvintes ligam para falar sobre isso, enviam mensagem para falar sobre isso, que os ônibus do transporte público passariam a circular apenas até às 19h. Inclusive, o vereador Tandique Rezende disse isso aqui no programa ao vivo, tá? E aí o Valci Serpa disse o seguinte, viu, Marcos? Não existe isso, né? Refutou o Serpa. Segundo ele, de segunda a sábado, os ônibus coletivos rodam até às 11 da noite. Vou repetir. Segundo o Serpa, da Sutran, em Ilhéus, os ônibus coletivos, de segunda a sábado, rodam, né? Até às 11 da noite. E ele disse ainda que nós temos um contrato com 120 ônibus e rodam 100, o que equivale a 85%. Existe um acordo judicial que até a pandemia tem que rodar 85% e depois da pandemia 100%. As empresas estão cumprindo o que foi acordado com o Ministério Público e com a Justiça, afirmou o Serpa. O diretor da Sutran explicou ainda que a partir das 8 da noite, a frota de circulação diminui de forma escalonada. Até às 10 da noite, a cidade tem 19 veículos em serviço, com os últimos ônibus encerrando a jornada às 11h05 da noite. Conforme o Serpa, os horários de todas as linhas de ônibus estão disponíveis no site oficial da Prefeitura de Ilhéus. O diretor da Sutran, Valci Serpa, disse ainda ao Pimenta que as concessionárias do transporte coletivo, Via Metro e São Miguel, cumprem sua parte no acordo feito com a Prefeitura e homologado, então, pela primeira vara da Fazenda Pública de Ilhéus. Né? Então, gente, só trazendo mais informações aqui em relação a isso, conforme o Serpa, os horários, todas as linhas estão no site, como eu disse, e ainda, segundo ele, a maior dificuldade do sistema de transporte é a prestação de serviço para os moradores dos distritos, sobretudo aos domingos. A gente recebe muito essa reclamação. E aí ele comenta, nós temos uma zona rural muito grande, são 43 distritos e povoados, a gente só consegue atender de segunda a sábado. Pois é, né? E vai ficar por isso mesmo? No domingo o povo fica sem um ônibus? E aí o mesmo problema, afirma o SERPA, não ocorre na zona urbana, que aos domingos tem o projeto de Buzu para praia, de 33 linhas para os litorais norte e sul da cidade. Mas é normal, Marcos, é comum os distritos ficarem sem os ônibus nos domingos? E você tem que aceitar isso e pronto?
Teve uma época em Ilhéus que não era normal isso, né?
Eu acho que nas cidades isso não é normal, né? Nos municípios. Olha, em relação ao aumento da demanda da faculdade de Ilhéus e volta às aulas, o que acontece? O diretor da Sultran, o Serpa, estava na faculdade de Ilhéus na tarde de ontem, quando falou por telefone com o blog Pimenta, e após adquirir a faculdade Madre Thaís, no caso aí a faculdade de Ilhéus que comprou a Madre Thaís, solicitou reunião com a Sultran para discutir o aumento da demanda com a chegada de novos alunos à instituição. O encontro de ontem teve a presença de representantes das concessionárias, né? Das empresas de ônibus. Então, com a retomada das aulas presenciais, o sistema de transporte também terá plano para atender aos estudantes de outras instituições de ensino superior e de escolas públicas e privadas, assegurou o Valci Serpa. Olha, é o que a gente espera, né? Que realmente atenda, porque diariamente nós temos recebido aqui, né? Chega no WhatsApp, mães reclamando, olha, ônibus de 7 da manhã, de tal local para tal local, não tem, olha, ônibus final da tarde para retornar para cá, não tem. Então, assim, a gente não entende, né? Porque as reclamações são muitas, vários tipos. E sem falar a situação dos distritos, né? Que eles falam que o problema não é só no domingo. No domingo não tem um ônibus, de jeito nenhum. E no meio de semana eles também passam dificuldade. Olha, Marcos, vou voltar a repetir. Essa novela do transporte público em Ilhéus só vai acabar quando mudar o gestor público municipal. Que ele tiver boa vontade de mudar e melhorar as coisas. Quer ver um exemplo? O Augusto Castro, assim que virou prefeito de Itabuna, não resolveu o problema? Ele teve boa vontade de resolver o problema lá dos ônibus coletivos. Trouxe empresa nova, organizou tudo. Enfim, gente, seja continuar as mesmas empresas ou mudar, o importante é que funcione normalmente para atender o povo de domingo a domingo. Seja quem mora no centro, em bairros próximo ao centro, bairros mais distantes ou os distritos. Ilhéus é um município imenso, diversas comunidades rurais, né, que inclusive essas pessoas dessas comunidades, muitas, precisam escoar aí a sua produção. E necessitam desses ônibus.
Com certeza.
Então, esta é a realidade, gente.
Depois desse acordão entre as empresas de ônibus e a prefeitura com dinheiro nosso, público, com a anuência da maioria dos vereadores da Câmara, então podem esperar sentados por mudanças para a melhoria do sistema de transporte.
Quando a maioria aí da Câmara, né, os senhores vereadores, realmente fiscalizar o executivo, cobrar e exigir as melhoras, pensando no povo, as coisas melhoram. E o povo de Léo, se não acordar, não lembrar que o poder emana do povo, vai continuar nessa situação. Pontualmente, 12h30, vamos a um rápido intervalo comercial, Marcos Bezerra? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço. Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 36 minutos, você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, um oferecimento Rede UniFTC, Shopping Jequitibá e Supermoda Ilhéus. Bem, vamos de mais informações e já liberamos aqui a participação do ouvinte. Marcos, por gentileza, divulga pra gente essa questão aí que está incomodando muitos motoristas que trafegam na BR-415, trecho entre Itabuna e Ilhéus. Obras provocam congestionamento, né, nessa área?
É um trecho da BR-415 que liga as cidades de Ilhéus e Itabuna, passa por obras de alongamento do acostamento e os trabalhos têm causado lentidão em vários pontos da rodovia. O serviço teve início em dezembro do ano passado e a previsão é que seja totalmente finalizado no meio deste ano. Equipes do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, responsável pela obra, utilizam sistema de pare e siga para interditar momentaneamente uma das faixas e liberar a passagem de veículos no outro sentido, o que provoca longo congestionamento na via. O órgão informou que o tempo médio de espera é de 30 minutos. No entanto, motoristas reclamam que a demora chega a 50 minutos e há transtorno para quem precisa se deslocar entre as cidades ou acessar municípios vizinhos, como Canavieiras, Itacaré e Barra Grande. A rodovia tem 32 quilômetros de extensão e apenas 15 quilômetros são administrados pelo DENIT. A previsão é que os primeiros 4 quilômetros da obra sejam finalizados no mês de março e os outros 11 quilômetros da obra sejam entregues até o mês de junho.
Tudo isso, né? Enquanto isso,
paciência.
Paciência para os motoristas, né, Marcos? Eu vejo sempre aí alguns amigos reclamando nas redes sociais. Estão aqui parados de novo. Fomos aqui nessa luta. Não é mole, não. 12 horas e 38 minutinhos, mudando de assunto aqui. Vamos falar daquele caso, né, do taxista, o senhor Moura, né, que foi assassinado. Então, o acusado de matar o taxista de Itabuna é condenado a 22 anos de prisão. Um dos acusados, né, ele é um dos acusados do envolvimento no sequestro e assassinato do taxista Amintas Feitosa Moura Ferreira, o seu Moura, de 71 anos. Então, um dos acusados foi condenado a 22 anos de prisão em regime fechado. O crime ocorreu em abril do ano passado, depois que o trabalhador aí, né, o taxista aceitou uma corrida solicitada por 3 homens no centro comercial de Itabuna. Então, um desses condenados pelo crime, o condenado, né, deste crime aí, foi o Jarbas Silva Júnior, que, segundo a polícia, confessou envolvimento no assassinato e está preso no conjunto penal de Itabuna. Outro acusado de participar do crime, identificado como Davi Santos Sena, ele foi encontrado morto em Itapitanga 3 dias depois do assassinato do taxista. O corpo de Davi Santos foi achado na localidade conhecida como Estrada da Amizade, próximo ao Parque de Vaquejada. E de acordo com o inquérito policial, o Amintas Feitosa, né, o taxista, ele foi torturado e asfixiado e teve o veículo roubado por 3 bandidos. Objetos pessoais e uma quantia em dinheiro foram levados pelos criminosos. Além de Jarbas Silva e Davi Santos, um terceiro homem participou do sequestro e morte do taxista. O carro da vítima foi localizado e incendiado entre os municípios de Aurelino Leal e Itapitanga. Inclusive, né, Marcos, o delegado Marlos Macedo disse, né, que a justiça foi feita neste caso, né?
A condenação do acusado foi comemorada pelo titular da Delegacia da Polícia Civil em Itajuípe, Marlos Macedo, que investigou o crime. Em quase um ano do assassinato do taxista Amintas Feitosa, a justiça foi feita. O autor, Jarbas, foi condenado a 22 anos de reclusão em regime fechado. Fica a satisfação de mais um crime elucidado e os envolvidos condenados. Isso que me motiva a continuar trabalhando, combatendo a criminalidade, em que pese muitas forças contrárias, afirmou em redes sociais. Mas com base na justiça, né, nas nossas leis, o que acho pouco a condenação dele, né? Tirando a vida de um trabalhador.
Pois é, ele interrompeu uma vida, né, de um trabalhador, de um pai de família. Então, doutor Marlos Macedo, delegado aí que estava à frente do caso, né, disse que a justiça foi feita, mas deveria ter uma condenação maior. Né? Mas a gente é leigo, né, diz que a gente não entende nada de justiça, então a gente tem que simplesmente aceitar,
digamos assim. A gente pode nem chegar a completar esses 22 anos de condenação, né? Bom comportamento, não sei o quê.
Exatamente. Brasil, 12 horas e 41 minutos, vamos liberar a participação do nosso ouvinte pelo WhatsApp, pelo telefone.
Aqui você tem vez. É hora da voz do ouvinte no Jornal do Meio-Dia.
Pronto, você pode ligar no 3675-2000 ou 3675-2436 e falar conosco ao vivo pelo telefone. Faça denúncia, sua reclamação, tá? Ou envie a mensagem escrita para o WhatsApp da Gabi 98829-1029. O que temos aí, Marcos, de mensagens dos nossos ouvintes no nosso WhatsApp. Divulga para nós, por gentileza, as mensagens dos nossos ouvintes.
Passando pela fanpage também, mandando um abraço para todos. Andresa, Deza, manda boa tarde e chama a atenção das autoridades, né? Porque as pessoas estão esperando resposta. Como vão ficar os que perderam seus lares nas enchentes? Precisamos de respostas, ela cobra.
É, falta ela dizer, né? De que localidade, né? De que cidade. Seria interessante, viu?
O Francisco Oliveira Santos também está ligado. É, Antônio, né? Boa tarde, Marcos, Kátia. Antônio, boa. Selma de Serra Grande, ligados aí.
Então, um abraço para o Antônio aí de Serra Grande.
Boa tarde, Kátia, Marcos. Quero informar, nós moradores de Sambaetuba, estamos organizando uma paralisação nos transportes. Faremos uma paralisação pacífica. Contamos com a ajuda dos vereadores, já que os demais se venderam, né? Sete vereadores, ele diz.
Ele está contando, no caso, aí, com o apoio de sete vereadores.
Isso.
Que votaram para que a CEI do transporte continuasse. É isso que ele quer dizer, tá? E é complicado.
A Andresa é aqui do Banco da Vitória. Ela que está cobrando, né, a casa, né?
Então tá aí, viu, autoridades. A Andresa do Banco da Vitória, né? Perdeu aí sua casa nessas enchentes. A gente sabe que no Banco da Vitória teve uma área ali, né, Marcos? Que muitas pessoas perderam mesmo tudo. E essas pessoas precisam ser assistidas o mais rápido possível. Aliás, já eram para estar sendo assistidas, né? Mas as coisas demoram, né? Demais. Ai, ai. Impressionante.
Pelo nosso WhatsApp, olha, a gente precisa fazer os conselhos escolares dos pais urgente para garantir o direito dos nossos filhos e das nossas crianças. Se já tem conselho, vamos pedir o nosso direito aí.
Peça mesmo. Tem que ter, já que tem, né? Vamos, aproveite aí. O povo tem que lembrar que todo mundo tem seus direitos, assim como tem deveres, né? Ô Marcos, tá vendo que quando eu reclamo, depois diz que eu sou chata. Eu falei aqui, reclamei ontem e já resolveram, menino, depois de meses, taparam os buracos em frente à escola Barão de Macaúbas, na Lamanto Júnior, no bairro do Pontal.
Que bom, tá vendo aí?
Aê, tá vendo? Já posso dizer que a secretaria foi ativa neste caso, não foi? Né? Uhum. Secretaria da Inatividade. Então, valeu. Então, vou continuar aqui, viu? Lembrando de cada buraco. Aproveitem, tapa os buracos também, toda a extensão da Avenida Princesa Isabel. Né?
E outras ruas do Pontal, né? Que
não,
um
do Pontal nem se fala. Inclusive, a Avenida 13 de Maio, Marcos Beza, você passa por lá, você sabe. Também estão com muitos buracos. Quer ver outra rua? No Pontal, que é bastante movimentada. Vixe, esqueci o nome, gente. Que fica ali onde tem Drogazil, Drogarias Velanes, né? Tem açougue, tem supermercado, tem padaria. Indo em direção à Praça Santo Antônio. É Santo Antônio?
É lá no Pontal?
No Pontal?
São João Batista.
Praça São João Batista. Ainda bem que Marcos vocês sabe tudo. Então, aquela rua ali, quando você sai da Lomanto Júnior, vira à direita, na Drogazil, sentido a Praça São João Batista. Tem muitos buracos. Você tem que escolher em qual menor que você vai cair. Você vai bater o pneu do carro, entendeu? Então, a gente lembra que tem essas vias. Tem outras também, vamos trazer sempre aqui, divulgar. Que aí sim, né, os amigos aí da SECOM que estão gravando o programa vão passar pro secretário de novo. E aí ele vai mandar tapar os buracos, não vai? Pois é, pelo menos da Avenida Lomanto Júnior. Aleluia, não precisamos desviar mais pela contramão. Graças a Deus, né? Aleluia. Então a gente espera que também tapem outros buracos pela cidade.
Tá Canavieiras, em frente ao IME, já taparam. Falta ver a sinaleira, né?
Falta sinaleiras também, vão passarem a funcionar normalmente. São muitas. O que temos de mais mensagens no WhatsApp aí da Gabi?
Olha, a Valéria diz que a filha estuda no Colégio Horizontina, na Urbis, em Ilhéus, e a sala está sem um ventilador, nesse calor, né? E sem carteira, né? Estão só com cadeira, né? Cadê o prefeito, né, de Ilhéus?
Qual é a escola?
Horizontina. Lá na URBS.
Na URBS, colégio grande, né? Ali na avenida principal.
Sem ventilador e sem a carteira adequada, só tem cadeira, né?
Valeme, como assim? O meu é senta...
Deixar o livro e o caderno no colo, a criança, né?
É, e se tiver de utilizar os dois, como faz? Em uma mão você segura o caderno e a outra o livro. E vai escrever como? Oh, me deixe, viu? É coisa que a gente vê nessa cidade. Secretária de Educação de Leus, vamos resolver esse problema o mais rápido possível na escola Horizontina, na URBS. Vamos lá, Marcos, mais alguma coisa?
É, boa tarde, Kátia. Marcos, as aulas voltaram e a bagunça por parte de motoristas de vans e carros particulares na porta das escolas.
Ah, já
também voltou
hoje,
né? Frente ao antigo Ciameve, na Canavieiras, carros parados no ponto de ônibus, fazendo com que o ônibus pare no meio da pista, né? E aí tá um caos, né? Com os carros estacionados de forma errada. Cadê a Cetrans?
A Sutran. É, em frente ao colégio, esse colégio que eu acabei de citar, o Barão de Macaúbas também. Muitos carros parados atrapalham um pouquinho ali a via. Assim, a gente sabe, viu, que eles têm que parar mesmo para a criança descer ou entrar do carro, no carro. Agora, a Sutran também tem que fazer a parte dela em organizar isso aí, né? Uhum. É interessante, tá? Porque os guardas de trânsito também estão aí para isso, né?
É isso aí.
Mais alguma coisa?
Boa tarde, Kátia. Aqui a Elisa Isadora quer saber sobre o abono salarial. Ela disse que não recebeu até agora, fez aniversário dia 22 de janeiro e em 2021 recebeu na conta da Caixa. Esse ano não caiu. Tem que ver se está tudo de acordo, Elisa, né? De repente, se você está na média dos dois salários mínimos no máximo.
Exato.
Né?
Que você ganha. Isso, se seu teto, né? Você pode, vai depender do teto.
No ano base, né, que está sendo pago.
É isso. Então, começou ontem, né? O pagamento aí do abono salarial ano base 2020. Inclusive, ontem a prioridade foi para as pessoas dos municípios da Bahia e Minas Gerais, que foram atingidos pelas enchentes. Aí, dia 10, tá? Amanhã, na quinta-feira, começa para quem nasceu em fevereiro, né? Pagamento. Quem nasceu em março, dia 15. Quem nasceu em abril, dia 17 de abril. E assim vai. Então, você tem que faz assim, ó. Se você tiver um smartphone, você baixa o aplicativo da carteira digital, tá?
Carteira de trabalho digital,
vai fazer o seu cadastro e lá você vai ter certeza de imediato se você é beneficiado ou não, se vai ser beneficiado ou não, porque vai depender aí do teto,
verdade,
né?
Verdade.
Temos ouvinte na linha? Ou só tá só chamando aqui, caindo, viu, Acauana? Seus telefones, aí, dona Oi. Ei, dona Oi, ajuda nós. 12 horas e 50 minutos, mais mensagens para divulgar?
Tem, boa tarde, estou na Lagoa Encantada e é chato presenciar essas estradas da lagoa, né? Essa comunidade está abandonada, quando chove o pessoal tem que ir andando, porque o ônibus não desce, as estradas cheias de valetas, triste ver o povo sofrer tanto, e aí pede a divulgação aí ao nosso ouvinte.
A questão das estradas, né? da Lagoa Encantada principalmente, uhum. não é de hoje, infelizmente.
Um outro ouvinte manda boa tarde, diz Kátia, em Itabuna também o transporte coletivo também está um desastre. A população se virando com Uber e outros meios para conseguir chegar no horário, né, nos compromissos.
Ou seja, começou bem, já desandou? Valeu, nossa senhora. A gente pede então ao prefeito de Itabuna, o senhor Augusto Castro, para rever isso aí, né? Lá é Sestran, viu? Sestran.
Uhum.
Sestrans, se não me engano. Então, a Sestrans em Itabuna fiscalizar aí essa questão dos horários dos ônibus, né? Para ajudar o povo.
E com relação a Ilhéus, boa tarde, Kátia, Marcos, com relação ao transporte público, tá rodando até as 11 horas só se for no bairro, né, do superintendente.
Por isso é que eu digo, viu, Serpa, o povo que roda, o povo diz que não roda, que não tem, né? Depois das 7 da noite. Talvez ela tá precisando aí uma maior fiscalização da Sutran, porque as empresas podem dizer que roda e não roda. E aí? Enfim. Olha, é um alerta aqui, viu? Mais casos de Covid-19 nas agências bancárias de Ilhéus. Então, A gente já vai avisar aqui que, inclusive, o Banco Itaú fechou e só reabre na próxima segunda-feira, dia 14 de fevereiro. E apenas o autoatendimento está funcionando, saca? Aqueles caixas eletrônicos, tá? Já no Banco do Brasil, a agência 0019, que funciona no calçadão da Marquês de Paranaguá, também casos confirmados de Covid. Lá, eles utilizam o seguinte protocolo aí sanitário, tá? Que aqui é até criticado aí pelo sindicato dos bancários. Apenas lá no Banco do Brasil, na agência 0019, fecharam apenas parcialmente. Só no andar onde trabalha o funcionário que testou positivo para infecção. Complicado. Então, o sindicato dos bancários critica, né, e diz que é frágil o procedimento adotado pelo Banco do Brasil e tem reivindicado um protocolo unificado mais rígido para conter a disseminação dos casos de Covid-19. Essa questão de conter os casos, primeiro que cada um tem que fazer a sua parte. Tem que se cuidar, tem que usar a máscara, né? Uhum. E claro que a direção do banco também tem que fazer a parte dela. Essa que é a realidade. 12 horas e 53 minutos, daqui a pouco a gente retorna aí no WhatsApp de novo da Gabi. O pessoal já tá se inscrevendo, Marcos? Aí você já separa pra gente fazer o sorteio daqui a pouquinho, okay. Tá? Vamos ao noticiário estadual? Para falar desse caso aqui, gente, olha só que coisa, hein? Família já sofrendo, né, com o ente lá, numa situação grave após o acidente. E aí um homem se passar por médico e ficar enviando áudio para a família. Olha isso. Preso em hospital, ao se passar por médico, homem mandava áudios para a família de policial vítima de acidente. Então, para você entender, o homem que foi preso enquanto se passava por médico para ter acesso às informações sobre o estado de saúde do investigador Iago da França Souza Avelar mandava áudios para a família do policial com informações sobre o estado de saúde dele. Iago sofreu um acidente na BA-233, ali na região da Chapada Diamantina, enquanto levava presos em uma viatura na última sexta-feira. Nós até divulgamos esse acidente aqui. Em Salvador, hoje, na quarta... O investigador, viu, gente, estava internado no caso aí no Hospital Geral, que é o HGE, lá em Salvador, tá? E no capotamento, né, desse veículo, dois policiais morreram e quatro detentos ficaram feridos. Não há detalhes sobre o estado de saúde dele. Quando foi encontrado pela polícia, o falso médico estava vestido de jaleco e usava um estetoscópio. Dessa forma, ele teve acesso à unidade de terapia intensiva, UTI, onde o policial está e passou a fornecer informações a familiares sobre o quadro de saúde do investigador. E aí, Marcos, a família do investigador Iago divulgou os áudios que recebeu do falso médico. Na gravação, o suspeito afirma que a morte cerebral do investigador não é real e que ele está vivo. Olha só o que o cara diz. Fique tranquila, porque Iago está vivo, ele não está morto. Esta morte cerebral que foi decretada a ele não é real. Existe a possibilidade de vida, porque o coração dele está batendo perfeitamente sem medicamento. E o pulmão dele está respirando sem medicamento. Ele está lutando a favor da vida, então fique tranquila, porque Iago não morreu e está vivo. Se coloque em oração, porque ele está vivo, disse esse falso médico em áudio. O falso médico foi autuado em flagrante por exercício ilegal da profissão e falsidade ideológica. O nome do homem não foi divulgado pela Polícia Civil, que instaurou o inquérito e vai apurar também o acesso dele ao HGE. E ainda não se sabe o que ele pretendia com as gravações. Ou ele é louco, sem noção, ou vai perturbar mesmo a vida dos outros, né?
É.
Pelo amor de Deus, gente.
Muita vontade de ser médico.
É. E tem essa questão também, né, Marcos, sobre a morte cerebral do policial. Explica pra gente aí.
No último sábado, a Polícia Civil confirmou a morte cerebral do investigador, mas voltou atrás na terça. Em nota, a polícia informou que um médico da equipe que atende Iago pediu novos exames antes de atestar a morte cerebral. No sábado, a equipe médica que tratava o servidor informou a família e ao Departamento Médico da Polícia Civil sobre a morte encefálica, sendo iniciado o processo de realização do protocolo de morte encefálica, que inclui exames clínicos e complementares, como de imagem, por exemplo, informou a nota da Polícia Civil. O médico, então, decidiu solicitar novos procedimentos e investigar o estado de saúde do servidor de maneira mais aprofundada antes de atestar o encerramento de suas atividades cerebrais, complementou a nota. Iago da França Souza Velar tem 39 anos, é casado e não tem filhos. Ligado a atividades culturais, ele desenvolve atividades percussivas e fez parte do grupo Ganhadeiras de Itapuã. No acidente em que ele ficou ferido, morreram os policiais Kleber Correia Cardoso, de 42 anos, e Matheus Guedes Malta Argolo, de 31 anos.
É, pois é, infelizmente, né? Ai, ai, eu vou te contar cada coisa que as pessoas passam, né? A família já sofrendo ali. Agora, atenção, viu? Vamos falar de um golpe. Atenção aí. Porque a polícia identifica suspeito de envolvimento em golpe contra a idosa aqui na Bahia. A vítima sofreu um prejuízo de R$25 mil. Olha só que absurdo. Nossa. Então, a Polícia Civil já identificou o homem suspeito de envolvimento no golpe aplicado contra uma idosa em um caixa eletrônico no bairro de Armação, em Salvador. A informação foi confirmada pela delegada Maria Dail, responsável pelas investigações, e ela confirmou hoje, né, essa questão. E a vítima teve prejuízo de R$25 mil. O homem agiu em companhia, né, de uma mulher, que também é procurada pela polícia. E, de acordo com a delegada, o suspeito é conhecido por ter cometido outros crimes da mesma natureza. A delegada disse o seguinte: acho bom que eles, o homem e a mulher, se apresentem, porque eu vou pedir a prisão deles e é melhor para resolver o caso. Aquele senhor é uma pessoa que já foi presa outras vezes, disse então a delegada que atua na 9ª Delegacia Territorial, no bairro da Boca do Rio, em Salvador. A aposentada, Marcos, que fez a denúncia, foi abordada pelo casal enquanto usava o caixa eletrônico de um supermercado. A dupla conseguiu trocar o cartão bancário da vítima e fazer aí o empréstimo fraudulento, chegando a trocar o cartão dela por outro. Você até percebe na imagem que está circulando, né, das câmeras. A mulher envolve ela, enrola ela na conversa, enquanto ele vai lá...
Pelo outro lado.
É o golpe da ajuda, né? É. Eles ofereceram ajuda. A gente vai explicar isso para vocês. Então, conforme a polícia, no momento da troca dos cartões, a suspeita entregou à aposentada um cartão do mesmo banco e da mesma cor do que era utilizado pela vítima. Por coincidência, o primeiro nome do cartão usado pela golpista é o mesmo da aposentada, Sônia. E aí a delegada informou que o caso pontual foi uma coincidência, mas os suspeitos devem andar com vários cartões em mãos, obviamente, para usar o mais adequado no instante de aplicar o golpe. Logo após a denúncia da aposentada, outra vítima relatou ter reconhecido um dos suspeitos. Também idosa, ela preferiu não ser identificada e disse que foi alvo de um homem há 3 anos no bairro do Imbuí, perto ali de Armação, onde ocorreu o caso mais recente. Segundo ela, o modo de agir do golpista segue o mesmo. Ela relata que os suspeitos sacaram R$1.000 de sua conta bancária e utilizaram mais R$1.000 de um cartão de crédito. E aí, você vai entender, Marcos vai explicar pra gente, esse golpe da ajuda. Olha o alerta aí, hein?
Pois é, o caso ocorreu na segunda-feira e toda a movimentação foi registrada por uma câmera de segurança do estabelecimento onde o crime ocorreu. Pelas imagens, é possível ver o movimento em uma mulher que se aproximou da vítima, identificada como Sônia Isabel, que é aposentada. A idosa contou que a suspeita ofereceu ajuda ao notar que ela tinha dificuldades para usar o caixa eletrônico. Um comparsa que acompanhava a suspeita chegou no equipamento ao lado e fingiu não conhecê-la. Sônia Isabel disse que já havia saído do terminal quando foi avisada pela mulher que caiu um papel e ela precisava refazer o procedimento no caixa eletrônico. A idosa então retornou ao caixa para retirar o extrato. Nesse instante, a mulher se posicionou atrás da aposentada enquanto ela fazia o procedimento. Na máquina ao lado, o comparsa da mulher conversava com a vítima para distraí-la, quando a suspeita rapidamente fez uma troca de cartões. O rapaz do lado, o comparsa, me abordou. Nisso, o meu cartão estava dentro da máquina. Ela tirou o cartão e me deu outro, disse a mulher. O homem então encerrou o que fazia no equipamento ao lado e o casal saiu da área onde ficam os caixas eletrônicos, no estacionamento do centro comercial. Em seguida, a idosa também foi embora. Somente ao chegar em casa, percebeu a troca dos cartões, assim como um empréstimo no valor de R$25 mil, que havia sido feito pela dupla em nome dela. A vítima chegou a entrar em contato com o banco, da qual é correntista, mas não conseguiu resolver o problema e procurou a Polícia Civil.
É sempre importante procurar a delegacia mais próxima, né? Você tem que registrar um boletim de ocorrência, tem que fazer a denúncia. É, claro, a partir daí a polícia vai te orientar como é que você vai procurar o banco. E, gente, infelizmente, esse tipo de golpe ocorre muito.
A melhor coisa é não aceitar ajuda. Né?
É isso. Porque, Marcos, isso ocorre dentro da própria agência bancária, naqueles caixas eletrônicos. Uhum. Tem sempre golpistas por ali oferecendo ajuda. Em caixas eletrônicos, supermercados, farmácia, onde for, isso pode ocorrer. Então, evite, cuidado. Você que não sabe lidar, você tem que ir com alguém de sua confiança, né? Um familiar, de preferência, que vai poder utilizar. É sempre perigoso, viu, gente, deixar idosos sozinhos irem utilizar caixa eletrônica.
Isso.
Por favor, vamos cuidar aí dos nossos idosos, tá? E aí o prejuízo, né, Marcos? Não é bom, né?
Correr atrás, né?
Pois é. Bem, vamos ao noticiário nacional, porque já são 1h02, a gente vai ter que encerrar o programa. A gente tava falando naquela hora, né, Brasil, a questão da condenação do rapaz poderia ser maior. Agora, pasmem, vamos falar sobre isso aqui agora? Fachin autoriza liberdade condicional ao ex-ministro Gedel Vieira Lima e dedução de pena por aprovação no Enem. Como é que é isso aí, Marcos?
É, o ministro Edson Fachin, do STF, Supremo Tribunal Federal, autorizou a liberdade condicional do ex-ministro Gedel Vieira Lima pelo crime de associação criminosa no caso das malas, com R$ 51 milhões de reais encontradas em um apartamento de Salvador. Com a decisão do STF, Gedel poderá trabalhar e voltar para casa. Gedel foi ministro da Secretaria do Governo durante o mandato de Michel Temer e ministro da Integração Nacional do governo Lula entre 2007 e 2010. Ele foi preso em 2017 por lavagem de dinheiro e associação criminosa e desde então cumpre pena. Além da progressão de regime, Fachin também liberou a dedução de 681 dias da sentença de 13 anos e 4 meses imposta no processo. Os advogados de Gedel pediram abatimento da pena por participação em cursos de capacitação profissional no Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília, e no Centro de Observação Penal, em Salvador. O argumento foi a dedicação à leitura e elaboração de resenhas e aprovação no Enem de 2017. Na decisão, Edson Fachin afirmou que Gedel está habilitado para pedir a liberdade condicional desde dezembro do ano passado, pelos critérios definidos em lei. Fachin concluiu que os elementos apresentados pela defesa de Gedel sugerem senso de autodisciplina e responsabilidade e afirmou na decisão que o ex-deputado tem proposta de trabalho e reúne condições para garantir a própria subsistência.
Vamos ver depois, né, onde é que ele está trabalhando, a gente vai procurar saber. Bem, em relação ao bunker de 51 milhões de reais, o ex-ministro Gedel Vieira Lima e o irmão, o ex-deputado federal Lúcio Vieira Lima, foram condenados pelos crimes de lavagem de dinheiro e associação criminosa. Os políticos foram denunciados em dezembro de 2017 pela Procuradoria-Geral da República, PGR, após a Polícia Federal encontrar em setembro do mesmo ano mais de 51 milhões de reais dentro de um apartamento em Salvador. Tava em malas e caixas, né? Todo mundo viu essa imagem circulando aí nas mídias. A pena de Gedel foi de 14 anos e 10 meses e a de Lúcio Vieira Lima de 10 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado. Em julgamento, encerrado no dia 20 de agosto de 2021, a segunda turma manteve a condenação do ex-ministro Gedel Vieira Lima por lavagem de dinheiro. No entanto, por maioria de votos, os ministros acolheram parcialmente os embargos de declaração apresentados pela defesa e excluíram as condenações por associação criminosa e condenação ao pagamento por danos morais coletivos. Em setembro, o ministro Edson Fachin autorizou Gedel Vieira Lima a cumprir sua pena em prisão no regime semiaberto. Tá aí, tá? Brasil. É. A lei do Brasil aí. É que sou eu, né? Fazer alguma coisa, né? Agora, quem rouba uma manteiga fica um ano preso, né?
Se não sair debaixo de tapa pela polícia.
É. Ai, ai. Ô Marcos, já pode fazer por gentileza aí o sorteio pra gente em seguida divulgar quem é o sortudo ou sortuda, tá? Que ganhou aí esse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Enquanto isso, vou aqui de informações pra vocês. Olha, um estudo feito com 425 pacientes que se recuperaram de forma moderada a grave da Covid-19, tá? Os pesquisadores, então, da Universidade de São Paulo, USP, observaram a alta prevalência de déficits cognitivos e transtornos psiquiátricos. Então, gente, o estudo revela como pacientes desenvolvem problemas psiquiátricos após Covid-19. As avaliações foram conduzidas no Hospital das Clínicas entre 6 e 9 meses após a alta hospitalar. Mais da metade, 51,1% dos participantes, relatou ter percebido declínio da memória após a infecção e outros 13,6% desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de ansiedade generalizada foi diagnosticado em 15,5% dos voluntários, sendo que em 8,14% deles o problema surgiu após a doença. Já o diagnóstico de depressão foi estabelecido para 8% dos pacientes, em 2,5% deles somente a internação. Se você procurar saber, você vai conhecer pessoas próximas a você nessa situação que teve Covid. Já vi diversos casos, Marcos Bezerra, de pessoas diagnosticadas com esses problemas. É. Transtorno de ansiedade generalizada, né, depressão. Esses problemas, o transtorno de estresse pós-traumático, olha, é uma situação delicada, tá? E aí, os resultados completos da pesquisa, que contou com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, FAPESP, foram divulgados na revista General Hospital Psiquiatry. Então, tá aí, você pode pesquisar e vai encontrar as informações, tá? Bem, Marcos já fez o sorteio, já... Tá tudo ok, Marcos Bezerra?
Confira aí.
Conferindo agora para vocês aqui. Enquanto isso, Marcos, passa aí no nosso WhatsApp, por gentileza. Verifica o que temos de mensagens de ouvintes para divulgarmos antes de finalizarmos aqui o programa. Por gentileza. Vamos lá.
Pois é, boa tarde. Sobre a fala do secretário de Transportes, né? Não é verdade, porque tem vários locais sem ônibus à tarde, principalmente na zona rural, diz aqui a nossa ouvinte.
Aí, ó, quem tá dizendo é o povo, o usuário do transporte coletivo, não é a gente.
Outro ouvinte manda boa tarde, lembrem a eles também do caminhão entre Nossa Senhora da Vitória e o Sol e Mar, em Ilhéus, está horrível.
De buraco, né?
Lá na Zona Sul.
É, porque o povo vem reclamando já há um tempo, né, dessa área aí, e a gente sempre pede... para resolver esse problema, né? Mas parece que ninguém tá ouvindo, não. Vamos continuar pedindo, viu? Mais alguma coisa? Aqui tá ok, tá?
Boa tarde, Kátia, Marcos. Graça Bonfim disse que acabou de pegar o ônibus que vai para o Rio do Engenho. Esse maldito prefeito continua no descaso com o povo. O ônibus já vivia, coitado, né? Os alunos que estavam hoje, acho... Ele faz de tudo para o povo do distrito adoecer. O povo tá mal. Boa tarde, Kátia Marcos. A estrada do Couto, Rio do Engenho, também está uma buraqueira, diz a Graça Bonfim também.
Então tá aí, viu, gente? As reclamações das pessoas em relação aos buracos, às estradas ruins, à falta de ônibus. É isso. Eu acho que precisa ouvir mais o povo aí para atender essas demandas. Bem, vamos aqui de resultado. Então, a ganhadora... do rolo de papel de parede de hoje, tá? Dia 9 de fevereiro, aqui no Jornal do Meio Dia, é a Rosana Soares dos Santos. Rosana Soares dos Santos é a ganhadora desse rolo de papel de parede da Zoom Casa Decor. Então, você tem de 3 a 5 dias úteis, tá bom? Pra ir lá na Zoom Casa Decor e retirar aí o seu prêmio. A Zoom Casa Decor, Rosana, fica na Rua Visconde de Mauá, mais conhecida como Rua da Linha, no centro da cidade. Próxima Receita Federal. Leve aí a sua identificação, RG, né, por exemplo, para você retirar o seu prêmio. Rosana Soares dos Santos. Parabéns, Rosana. Bem, Marquinhos, ficamos por aqui então, né? A edição desta
quarta-feira.
Quarta-feira, dia 9 de fevereiro, do Jornal do Meio-Dia, fica por aqui.